Amigo, amiga, não importa quem seja, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Café Brasil, eu sou o Luciano Pires. E aí, hein? Liberdade de expressão tem limite, hein? E que limite é esse, hein? Aliás, quem determina o limite? Vamos hoje dar uma primeira voltinha por esse terreno pantanoso. Posso entrar?
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um cocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Não quero ser um cocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Não quero ser um cocotó.
Pintinho amarelinho junto com o glu-glu.
O podcast Café Brasil chega até você com o apoio do Itaú Cultural e do Auditório Ibirapuera, que, como sempre, estão aí, olha, a um clique de distância. facebook.com/Itaú Cultural e facebook.com/Auditório Ibirapuera. Quem ganhou o exemplar do meu livro Nós Que Invertemos as Coisas, acompanhado do kit DKT, foi o Ricardo Feijó, que comentou assim o programa Crônica para Charlie Hebdo.
Luciano Pires, meu nome é Ricardo Feijó, eu queria fazer um comentário sobre o ataque ao jornal dos cartunistas na França. Primeiro eu queria fazer uma correção, que você inicia o programa falando que foram 3 terroristas que atacaram os cartunistas, e na verdade foram 2. Eu acho que o terceiro que você está querendo colocar aí no ataque é o que invadiu o supermercado depois de alguns dias. A minha opinião é, eu queria, apesar de ser ateu, eu estou de acordo com o que falou o Papa Francisco essa semana, acredito eu, falando que a liberdade de expressão ou de imprensa também tem que respeitar as pessoas, e eu acho que o credo de cada um. Eu acho que a liberdade e a libertinagem também não pode, não dá o direito de fizer, não, tanto dos terroristas ter matado as pessoas, como eu acho também que eles tinham que ter um pouco de respeito pela religião de cada um. É somente isso, um abraço e um bom programa.
Boa, Ricardo. Primeira questão dos 3 terroristas, olha só, o problema foi que eu escrevi o programa poucas horas após o ataque e gravei logo em seguida. Por alguma razão, as primeiras informações falavam de 3 terroristas e acabou ficando por isso mesmo. Em segundo, você manifesta uma opinião parecida com a de muita gente. Vamos tratar dela no programa de hoje, tá bem?
Arranjei uma namorada na banda do norte, a menina era de morte e era bonitinha. Me disse, se quiser fazer amor com ela, você tem que arranjar também a camisinha.
Muito bem, o Ricardo ganhou um kit de produtos DKT com a marca Prudence. A DKT, você já sabe, né? Distribui a mais completa linha de preservativos e géis lubrificantes do Brasil e também apoia diversas iniciativas de prevenção a doenças sexualmente transmissíveis e também ao planejamento familiar. Quando você compra um produto Prudence, você está ajudando nesse processo. Olha só, e a DKT agora está dando uma repaginada em sua página no facebook.com/DKT Brasil. Você precisa ir lá visitar. Então vamos lá, hein? Na hora do amor, use Prudence. E lembro também que a Nakata é a marca pioneira na fabricação de amortecedores pressurizados no Brasil, com a tradicional linha HG. Você lembra? Bem, vem aí umas ações legais para relançamento daquela linha HG. Os amortecedores Nakata oferecem 2 anos ou 50 mil quilômetros de garantia para você rodar tranquilo. E no canal da Nakata no YouTube você tem dicas de manutenção e videocasts exclusivos, sabe com quem? Comigo. Siga youtube.com/componentesnakata. Com Nakata, tudo fica mais azul. Então, o Ricardo e o Papa não estão sozinhos em sua opinião. Recebi ali pela internet centenas de comentários parecidos com o deles. Praticamente todos começando assim: sou totalmente a favor da liberdade de expressão, mas... condeno veementemente os terroristas pelo ato absurdo, mas... esse mas é um problema. Ele está sendo usado por todo tipo de gente. Eu acredito que a maioria é gente bem intencionada, como o Ricardo, mas tem uns aí que estão usando mas como conjunção coordenativa excusativa. Você está ouvindo aí ao fundo Bom Dia Tristeza, de Adoniran Barbosa e Vinícius de Moraes, com o Duo Fel. Pois é, eu ando cismado com o mas, aquela conjunção coordenativa adversativa, que liga duas orações ou palavras e expressa a ideia de contraste, de diferença. Preste atenção neste exemplo. Fernando Henrique Cardoso saneou o sistema bancário, corrigindo problemas históricos que impediam o desenvolvimento do Brasil. E Lula ampliou políticas sociais que fizeram com que o país evoluísse ao longo da primeira década do milênio. Agora eu vou repetir a frase com uma pequena mudança, olha só. Fernando Henrique Cardoso saneou o sistema bancário, corrigindo problemas históricos que impediam o desenvolvimento do Brasil, mas Lula ampliou políticas sociais que fizeram com que o país evoluísse ao longo da primeira década do milênio. Notou a diferença, hein? No primeiro enunciado, FHC fez isto e Lula fez aquilo. Um E significa que FHC e Lula estão juntos no trabalho de desenvolvimento do país. No segundo enunciado, FHC fez isto, mas Lula fez aquilo. Lula é o único responsável pela evolução do Brasil. A diferença entre os dois enunciados é a troca do E pelo mas, que faz toda a diferença. Outro exemplo. O brasileiro Neymar é o mais habilidoso jogador de futebol do mundo e o argentino Messi é o que mais faz gols. Eu quero os dois no meu time. De novo, com aquela pequena mudança. O brasileiro Neymar é o mais habilidoso jogador de futebol do mundo, mas o argentino Messi é o que faz mais gols. Eu prefiro o Messi no meu time. Você viu o tamanho da diferença entre o E e o mas? Eu tinha um colega de trabalho que respondia a todos os argumentos que eu via com um sim, mas... Era irritante. Ele nem precisava continuar. Todos sabiam que o sim era apenas uma forma de atenuar a discordância anunciada pelo mas. Mas o mas como oposto, como contraste, a gente conhece de sobra. O problema é que nestes tempos de pandemia de mentiras, do politicamente correto, da militância ideológica, o mas vem ganhando outras dimensões. Passou a ser aquilo que eu chamo de conjunção coordenativa excusativa. De novo, conjunção coordenativa excusativa. O excusativa vem de excusa, desculpa. Os mensaleiros meteram a mão no dinheiro público, mas foi por uma boa causa. O MST invadiu e destruiu a fazenda, mas aquelas terras são consideradas improdutivas. A corrupção no governo da Dilma é imensa, mas no governo do FHC também era. Atenção agora, ó. Sou totalmente contra o ataque dos terroristas aos cartunistas franceses, mas eles fizeram piadas zombando da fé dos caras. Entendeu, hein? O mas, como conjunção coordenativa excusativa, prepara a excusa, a desculpa. Transfere a responsabilidade para a vítima, justifica desmandos, atenua consequências e torna normal e aceitável aquilo que deveria ser rechaçado por imoral, ilegal e desonesto. E então temos o... Roubou! Mas quem não roubou antes, hein? A boate pegou fogo, mas os que morreram sabiam que era um local arriscado. A moça foi estuprada, mas estava usando uma saia curtíssima. O sujeito morreu no assalto, mas estava usando um relógio Rolex e dirigindo com o vidro aberto. Bin Laden jogou dois aviões nas Torres Gêmeas, mas Bush invadiu o Afeganistão. Ainda morrem presos políticos em Cuba, mas lá todas as crianças estão na escola. Os cinco cartunistas foram assassinados, mas fizeram charges ridicularizando o Islã. E assim vai. O mas transforma as ações anteriores em erros que justificam os erros posteriores. É como uma espécie de compensação, que é ainda mais diabólica quando a definição do que é erro depende dos interesses de quem emprega o mas como conjunção coordenativa excusativa. Eu vou repetir, ó. O mas transforma as ações anteriores em erros que justificam os erros posteriores. A culpa passa a ser da vítima. E a coisa é ainda mais diabólica, pois a definição de erro depende dos interesses de quem emprega o mas como conjunção coordenativa excusativa. Você entende o que eu quero dizer, hein? Há um limite claro, o da vida. Matou, não tem conversa, não tem mas. Não cabe nenhuma discussão sobre provocação, desrespeito ou preconceito. Morreu, acabou. Pois então, a discussão sobre a motivação, sobre a provocação, sobre se as charges do Charlie Hebdo eram ou não ofensivas é outra discussão. Para outro momento, em outra circunstância. Quando você começa se dizendo contra a violência, contra o terrorismo, mas desvia a discussão. Começa a tratar de outro assunto de menor importância diante do assassinato, da realidade de que gente mata gente que pensa diferente.
Não sei bem o que dizer sobre o mal na terra. Acho que o amor hesitou. Devastação da mata traz morte e medo. As guerras, caos e miséria. O incontrolável degelo não vai trazer futuro algum. O homem quer sempre mais, mas se não faz o pão, o que vai ser dos filhos? Não é dizendo não que vão crescer os lírios. Saber doar, renunciar, dividir, devia vir de qualquer um. Viver já, vamos usar essa lei. Depois de tanto dano, o que não faz? Para que não haja engano, posso ser mais conciso. Por uma vida em paz, tudo que for preciso. Juízo.
Opa, eu não sei por que razão, deve ser culpa da Cissa. Eu não toco muito Djavan aqui no Café Brasil, mas hoje tem tudo a ver, viu? Você ouve Por Uma Vida em Paz, dele e com ele.
Acho que o amor hesitou.
Eu vou tentar ser ainda mais claro. Eu não estou dizendo que não devemos discutir a motivação, as razões, as provocações. Isso é importante até para podermos evitar outras tragédias. O que eu estou dizendo é para você tomar cuidado e não colocar uma discussão secundária diante da primária. Gente foi morta por pensar diferente de outra gente. Isso vem antes do foi morto porque ofendeu, entendeu? E é esse o ponto crucial para a discussão. Nesse caso do atentado ao jornal francês, está acontecendo exatamente isso, o desvio da discussão principal. Para retornar ao principal, eu sugiro que se ouça a opinião de quem conhece bem o caso. Stéphane Charbonnier, Jean Cabu, Georges Volinsky, Bernard Velliac, Bernard Marie, Philippe Honoré, Michel Renaud, Mustafa Urad, Elsa Caia, Frédéric Boisseau, Frank Bransolaro e Mirabet Armad. Que seja perguntado a eles se um assassinato por motivações políticas ou ideológicas deve ser tratado diferentemente de um assassinato comum. Aposto que diriam que, do ponto de vista deles, não faz diferença a motivação para o crime. De todas as opiniões, a desses 12 é a mais importante. É a opinião que falta. Aqui ao fundo você ouve Samba Triste, de Baden Powell e Billy Blanco, com Aderbal Duarte. Os juristas enrolam-se nas leis, os políticos em interesses de poder, os intelectuais em confusões ideológicas, os jornalistas na ignorância e sede pela audiência, as pessoas comuns em confusão de valores morais. Mas aqueles 12 têm experiência própria. Charbonnier, Caby, Volinsky, Verliac, Marie, Honoré, Renaud, Urad, Caia, Boisseau, Bransolaro, Armad, são os 12 que morreram no atentado. É a opinião deles que falta. Para quem está morto e para suas famílias não faz diferença a motivação. A vida foi tirada, não tem volta. Podemos argumentar sobre crimes políticos ou comuns que nos privam de objetos, bens, oportunidades ou direitos. Podemos argumentar sobre crimes que nos atacam a honra e a dignidade, mas crimes que tiram a vida, exceto em casos de legítima defesa, não podem ter argumentação. Crimes políticos devem ser tratados de forma diferente dos crimes comuns, sim senhor, mas só até o primeiro cadáver. Mas Luciano, você falou crime político, não deveria ser crime religioso? Não. Não estamos discutindo religião aqui, mas política. Ouça o programa 437, Crônica para Charlie Hebdo, e você entenderá. Colocar neste momento em discussão a liberdade de expressão é um problema. Tentar criar um limite, uma função social para a piada é um perigo. Isso é a agenda de gente interessada naquilo que chamamos de engenharia social. Não há como culpar as charges pelo atentado sem culpar as vítimas. Morreram porque mexeram com os fanáticos. Não deveriam mexer com eles, deveriam se calar, não desenhar, não se expressar. Esse é o âmago da questão. E se você defende os cartunistas, você é conivente. Me vi obrigado a publicar no Facebook um post dizendo assim: segurar um cartaz, usar um botão ou publicar um post dizendo "Je suis Charlie" não quer dizer que você concorda com o posicionamento político ou ideológico do jornal Charlie Hebdo. Não quer dizer que você aprecia as charges que eles publicavam. Não quer dizer que você endossa as gozações e ataques que eles fazem a religiões, governos e personalidades. Nem mesmo quer dizer que você, se morasse na França, seria um leitor do jornal. Neste momento, nestas circunstâncias, quer dizer que você se solidariza com seres humanos que foram mortos por expressarem suas ideias. Só isso. Esse só é uma ironia, viu? Que bonito. Aí ao fundo você ouve Il Postino, de Luiz Henrique Bokalov, tema do maravilhoso filme O Carteiro e o Poeta, com o Divina Café, que eu já toquei por aqui e que tocarei muitas vezes mais. Pois então, para piorar, começa um debate sobre o humor, sobre a piada. E vamos perigosamente cair nas malhas do politicamente correto. E aí, meu caro, o inferno é o limite. Dos trapalhões ao "atirei um pau no gato, totô", tudo passa a ser ofensa às minorias, aos que precisam da proteção dos idealistas, dos altruístas, dos que sabem o que é melhor para todos. Aqueles terroristas que mataram os jornalistas e policiais também tinham certeza que sabiam o que era o melhor para todos. Tanta certeza que mataram e morreram por isso. E tem gente por aí defendendo que deve-se rir do opressor e não do oprimido, sacou? Se você, seu branco, coxinha, gozar o pobre, o preto, o índio ou qualquer representante de uma minoria e tomar um tiro, a culpa será sua.
Opa, tudo bem? Você quer alguma ajuda? Tá procurando alguma coisa? Quer alguma ajuda?
Tô procurando o meu nome na latinha.
Ah, legal. Qual é seu nome?
É Kellen.
Kellen? Não, mas Kellen é ruim, é um nome merda, não tem.
Como assim?
É nome de puta, Coca não faz. Brigitte, Sheila, nunca vi.
Gente, você tá louco? Você tá maluco?
Ah, tá, Kellen é legal. Kellen agora é um puta nome. Kellen é nome bíblico, a mãe de Cristo, Kellen. Kellen é ruim, meu nome é Wellerson, e não é por isso que eu estou procurando aqui meu nome na latinha, porque o Wellerson é um nome bosta, eu tenho consciência disso.
Ok, Wellerson, só que eu já achei Kelly. Então se tem Kelly, de repente tem o meu nome.
Kelly é um nome, Kellen é a derivação merda deste nome. É ruim. Por duas letras, seu pai te amaldiçoou pra sempre.
Tá bom, obrigada, vou continuar procurando, porque eu sei que eu vou achar.
Não, você não vai achar, se quiser achar, você procura na promoção aqui embaixo, que é a promoção do Dolly. Que é bem semelhante, só com o nome merda. Samila... Tá, tem Tabata, muito bacana, tem nome errado também, Cláudio. Tem um que eu gosto muito, que é a Glória. Agora eu levei pra minha mãe. Se não achar no Dolly, acho que a promoção da Suquita é a tua onda.
Que tal, hein? É o Porta dos Fundos, o queridinho da hora. Esse humor é preconceituoso, hein? Você se sente ofendido? E qual é a sua reação? É, digamos que você se chama Kellen. É, deixa eu ver se eu adivinho. Ó. Você para de assistir o Porta dos Fundos e fala mal do programa para todo mundo. É, mas a ofensa foi grande demais. Ele disse que Kellen é nome de puta. É, deixa eu ver. Você escreve para o canal de televisão, para os jornais, reclama nas mídias sociais. Mas a ofensa foi, assim, foi insuportável. Você então processa o Porta dos Fundos por calúnia. Se ganhar, eles receberão uma pena, vão pagar pela ofensa e pronto. Você está compensada? Não, né? A ofensa que foi pro ar maculou a sua imagem, criou um bullying gigantesco e não há dinheiro que pague o mal-estar e a vergonha de se chamar Kellen. Então você pega uma arma, entra na redação e mata o Fábio Porchat. Se alguém perguntar, você diz que se ofendeu profundamente e não viu outra saída. É que tal, hein? Entendeu a questão? A desproporção entre ação e reação? Quando você diz, abomino a atitude de quem matou o Fábio, mas a culpa automaticamente passa a ser de quem? Do Fábio Porchat. Quem mandou dizer que Kellen é nome de puta? Olha aqui, diante dos 12 corpos, inclusive de pessoas que nada tinham a ver com o assunto, o teor das charges não importa. Os cartunistas do Charlie Hebdo eram inclusivos. Mexiam com todos, brancos, negros, amarelos, homens, mulheres, católicos, judeus, muçulmanos, socialistas, capitalistas, ricos e pobres. Todos com a mesma virulência. E só faziam isso porque a lei da França permite. Talvez outro país não permitisse, mas a pátria da liberdade, fraternidade e igualdade permitia. Maomé não é sagrado para mim. Eu vivo sob a lei francesa e não sob a lei do Corão, afirmou o cartunista e editor-chefe do Charlie Hebdo, Stéphane Charbonnier, em 2011, após reação violenta de fanáticos à publicação de charges consideradas ofensivas ao islamismo. Ao que consta, ele foi o primeiro a ser morto no atentado de 7 de janeiro de 2015. Ah, Luciano, então você tem que concordar. Morreram porque mexeram com quem não devia. A questão não é essa. Não é morreram porque ofenderam, não. Eles sabiam dos riscos, já haviam sofrido um atentado, haviam sido ameaçados, andavam com escolta policial. Eles morreram porque defendiam suas opiniões, porque acreditavam que ninguém e nada está imune à crítica e gozação. Na França, viviam sob a lei francesa, que lhes garantia liberdade, fraternidade e igualdade. A alternativa seria transferir para outros a escolha do que é bom para eles. E isso é abrir mão da liberdade. Ser capaz de conviver com a gozação é um sinal de habilidade social. Seu pai nunca disse para você que a melhor maneira de evitar a gozação era não se importar com ela? Não reaja, finja que não ouviu. E o gozador vai parar, pois não existe gozação com quem não se importa em ser gozado. Mas qual é o limite da gozação, hein? É a lei. Ah, mas a lei só serve aos ricos e poderosos. Bem, então compre um revólver. Albert Einstein uma vez disse... Não creio, no sentido filosófico do termo, na liberdade do homem. Todos agem não apenas sob o constrangimento exterior, mas também de acordo com uma necessidade interior. Para os cartunistas do Charlie Hebdo, como para os humoristas que são sérios, a necessidade interior era maior que o constrangimento exterior, sacou? Para você, pode ser que não seja, e isso não é liberdade. Mas afinal, liberdade de expressão tem limite ou não? Tem sim, dois. Primeiro o da lei, depois o da responsabilidade. Mas isso é assunto para o próximo programa.
Pleurez, Pierrot, poètes et chats noirs, la lune est morte, la lune est morte. Pleurez, Pierrot, poètes et chats noirs, la lune est morte ce soir. La, la.
E assim então, ao som de La Lune est morte ce soir, A Lua Está Morta Esta Noite, de Frejax, lembra dele, hein? Com o trio Esperança, que vamos saindo de mansinho. Se você continua atormentado, acha que eu falei bobagens, é uma última tentativa, vai. Ouça este trecho de um comentário que o leitor Afonso de Carmo colocou num de meus posts no Facebook. Se diz que o objetivo do direito jurídico é atingir a capacidade de justiça do direito natural. O direito à vida é um direito natural. Portanto, se alguém mata, antes de qualquer outra instituição burocrática, de qualquer ordenamento jurídico, este criminoso está infringindo um direito natural. Não há o que questionar. Esse assassino tem que pagar pelos seus crimes. Fora disso, por mais argumentos que sejam desperdiçados em lenga-lengas intermináveis, o que se faz é estimular a criminalidade e a canalice. Estimular a criminalidade e a canalice. É isso que aquele mas faz. Com o opinativo Lala Moreira na técnica, a ressabiada Cissa Camargo na produção e eu, que defendo o direito à vida acima de tudo, Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram conosco o ouvinte Ricardo Feijó, Porta dos Fundos, Aderbal Duarte, Djavan, Divina Café, Duofel e o Trio Esperança. E sempre lembrando você da Pelegrino, que é uma das maiores distribuidoras de autopeças do Brasil, mas que também distribui dicas muito legais sobre gestão em sua página no Facebook. E ao apoiar o Café Brasil, nos dá a chance de trazer conteúdo de valor para você. Então, cumpra sua parte. Acesse facebook.com/Pelegrino Distribuidora e deixe uma mensagem de agradecimento a eles. Pelegrino Distribuidora, conte com a nossa gente. Este é o Café Brasil, que chega até você com o apoio do Itaú Cultural e do Auditório Ibirapuera. De onde veio este programa tem muito mais. Visite para ler artigos, para acessar o conteúdo deste podcast, para visitar a nossa lojinha, portalcafebrasil.com.br. E lembre-se do WhatsApp para comentar. É o 11 967 89 8114. Repetindo, 11 967 89 8114. E tem também o grupo Podcast Café Brasil no Viber. Baixe o aplicativo para o seu smartphone e participe conosco. Para terminar, o poeta e dramaturgo francês Victor Hugo. Quem poupa o lobo, sacrifica a ovelha.
Ajuda os vós.
Há 11 anos em seu coração.